As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 44 anos perdeu a vida na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O alerta foi dado pelas 14h30 desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 114, na zona industrial de Rio Maior. Depois do despiste, o veículo embateu num poste da EDP. Quando os meios de socorro chegaram ao local, ainda efetuaram manobras de reanimação à vítima, mas, infelizmente, não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava. O homem era natural de Rio Maior. Dois agentes da Polícia de Segurança Pública ficaram em estado grave na sequência de uma colisão entre uma carrinha do Comando Distrital e um automóvel. Aconteceu na zona industrial de Santarém, já durante a noite desta quarta-feira, num troço com uma curva apertada. No total, houve a lamentar 7 feridos, 5 dos quais agentes. Refira-se que um dos operacionais foi mesmo projetado da carrinha. A via em causa esteve cortada à circulação rodoviária. Estão por apurar as causas que estiveram na base deste grave acidente que praticamente destruiu a viatura da PSP.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta foi dado pela meia-noite e 40 desta quinta-feira e centrou-se ao quilómetro 92 da A1, sentido sul-norte, já no concelho de Alcanena. Para além da vítima grave, ainda houve registro para ferimentos numa outra pessoa, neste caso considerado como ligeiros. Foram mobilizados 15 operacionais e 6 veículos de entre bombeiros e Guarda Nacional Republicana.
Rádio Hertz, informação.
António Alexandre, o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, esteve na Hertz por ocasião do especial informação. O agora responsável máximo por esta instituição nabantina, que tem mais de 500 anos de existência, voltou a deixar claro que pretende ter uma entidade aberta à comunidade e vice-versa, até porque a Santa Casa e a existência de Tomar, a partir de determinado período temporal, se confundem. A Misericórdia nabantina, sublinhe-se, tem cerca de 140 funcionários e presta apoio a perto de 300 pessoas.
Senti que em Tomar, Conselho de Tomar, porque a misericórdia, normalmente uma misericórdia é considerada do Conselho de Tomar. Uhum. Aqui há uma coisa que me traz um certo constrangimento agora, que tenho esta perspectiva de agora, quer dizer, também não vivi os anos anteriores e as circunstâncias, mas a misericórdia é do Conselho e é da comunidade. E quando se diz isto, isto tem que ser dito todos os dias para que as pessoas percebam que é da comunidade, porque quem é irmão, quem vai participar nas misericórdias, são as pessoas da comunidade. Foi sempre assim, na fundação, há 500 e tal anos, fazem parte da irmandade, é, digamos, o equivalente, numa outra coletividade, serem sócias da comunidade, só que aqui tem outras regras, porque é uma IPSS como qualquer outra IPSS, só que aqui tem uma outra particularidade, é que isto é uma tem independência de gestão, aqui em Tomar. Eu julgo que uma das coisas que podia trazer de novo era criar para já esta história da abertura para que os cidadãos olhem para a misericórdia, não com o sentido de ignorância, porque não precisam da misericórdia, não precisam nada da misericórdia, nem querem saber da misericórdia, ou o sentido crítico, porque aqui em Tomar a língua afiada, a gente sabe muito bem que aqui em Tomar somos iguais a todos os outros, mas somos, em algumas coisas, melhores que os outros. E então, na crítica fácil, há uma série de gente, é uma crítica fácil, sobre tudo e tudo o que mexe. Eu que há uns tempos dizia ao Dr. Luís Graça, já aqui há uns 2 anos, o Dr. Luís Graça um dia dizia-me assim: Alexandre, pá, você reúne as condições, ia ser provedor e tal, e aí numa cerimónia pública, de lançamento de um livro, elogiou-me, e eu disse assim: oh, não fale de mim, porque em Tomar qualquer mel que vou, leva tiro. E ele disse: é pá, Alexandre, você está sempre a brincar com isto. Não é verdade, é que eu a brincar digo as verdades. Qualquer pessoa que saia do normal, que apareça com uma visibilidade maior, pimba, não é porque erraram, não é porque fizeram mal, é porque pimba mesmo. Como eu digo, qualquer mel que vou em Tomar, leva tiro.
E enquanto pretendente a provedor, sentiu isso na pele alguma vez?
Não senti isso muito, até porque houve aí 2 ou 3 nas redes sociais, anonimamente, disseram barbaridades e mentiras acerca de mim, e eu ignorei isso também. A gente tem que ter, vestir, quer dizer, ninguém é culpado disto acontecer. Agora, julgo que a maioria das pessoas tem que olhar, a comunidade tomarense tem que olhar para a misericórdia como uma instituição interessante, que tem uma história de 508 anos.
Entretanto, o Governo divulgou em Diário da República o mapa das 1.142 freguesias de Portugal com risco elevado de incêndio florestal e que são prioritárias para limpeza de terrenos. O diploma considera como áreas prioritárias para efeitos de fiscalização de gestão de combustível as freguesias de primeira e segunda prioridade, de acordo com a classificação feita pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, as áreas confinantes, a edificações, os aglomerados populacionais, as áreas industriais, as redes viária e ferroviária e as linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. A identificação das áreas de risco prioritário foi feita com base nas ocorrências de incêndio registadas em 2018. Registro no distrito para as áreas com risco elevado de incêndio e que são assim prioritárias para a limpeza de terrenos em Tomar, a Ceiceira, São Pedro, Sabaxeira, além da Ribeira Pedreira e Serra Junceira, em Ferreira do Zêzere, Chãos e Igreja Nova do Sobral, em Vila Nova da Braquinha, Tancos, em Orém, Autoguia, Caxarias, Espite, Urqueira, Gondomaria Olival, Matas, Cercal e Rio de Coros, Casal dos Bernardos. Atenção à limpeza de terrenos. Segundo o despacho do Governo, os proprietários têm até 31 de março para efetuar essa limpeza, sob pena de incorrerem em contra-ordenação, principalmente as parcelas que estão inseridas nas zonas críticas. Desta forma, a ação deve ter em conta uma faixa entre 10 e 50 metros, sendo que quando há habitações e zonas industriais, a distância deve subir para os 100. Depois de esgotado o prazo, a GNR irá entrar em cena e fiscalizar o que foi feito ou não. Mais uma vez, este prazo definido pelo Governo deixa muitas dúvidas em torno do calendário atmosférico. Isto porque quem fizer a limpeza até março corre o risco de, em junho, julho, quando o calor se começar a notar, ter as propriedades repletas de vegetação seca, tendo por base que em abril tem por norma chover de forma considerável. E se há pessoas que não têm condições para limpar os terrenos uma vez, duas, então, muito menos. Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, esteve em Tomar, no Salão Nobre da Junta de Santa Maria do Olival, para abordar os desafios do ano de 2019, numa organização da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Foi precisamente na qualidade de dirigente nacional do partido que Pedro Nuno Santos começou por referir que o PS não pode partir para a defesa daquilo que foi concretizado em termos da governação, mas sim para a identificação daquilo que está por fazer. Pedro Nuno Santos referiu alguns casos concretos, nomeadamente a questão do aumento do salário mínimo nacional.
E quando nós aumentamos o salário mínimo de 505 euros em 2015 para 600 euros em 2019, ainda é pouco, convenhamos, mas foi um aumento de quase 20%, sem precedentes na história da nossa democracia, o que nós estávamos a fazer não era verdadeiramente dar nada a ninguém. E é a forma como nós vemos isto também é percepcionada pelo outro. Nós estávamos apenas a respeitar quem trabalha muito e é mal pago neste país. Portanto, havia uma obrigação moral por parte da nossa comunidade de conseguir que quem trabalha 8 horas por dia tenha uma remuneração que seja não só permita uma vida decente, mas que permita a quem trabalha sentir-se minimamente respeitado. Obviamente, atenção, repito, 600 euros ainda é pouco. A evolução, apesar de tudo, não ter precedentes. Quando nós aumentamos em 3 anos seguidos as pensões no mínimo de 10 euros, nós também não estávamos a dar nada a ninguém. O que nós estávamos a fazer era, mais uma vez, respeitar. Respeitar quem trabalhou uma vida inteira e tem o direito a ter uma reforma com dignidade. Numa sociedade digna e uma comunidade que se respeita, respeita quem construiu o país onde nós vivemos. E quem construiu o país onde nós vivemos é quem está reformado neste momento. E por isso esta ideia de respeito por quem trabalha ou por quem trabalhou uma vida inteira é central e tem sido central a nossa governação, com todos os erros que nós também cometemos e as dificuldades. Agora, conseguirmos saber quem é que nós somos, para quem é que nós somos construídos, quem é que nós representamos, é fundamental para construirmos tudo o resto.
A estalagem de Santa Iria não irá abrir a tempo da festa dos tabuleiros. A indicação é confirmada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta da assinatura do contrato de arrendamento entre o município e a empresa Sólido Favorito, vencedora do concurso. Ligação essa formalizada no dia 3 deste mês de janeiro. Recorde-se que os novos responsáveis da estalagem, em recente entrevista à ERTE, asseguraram que irão respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve, num investimento que será superior ao 1 milhão. milhão de euros. Mas a verdade é que o projeto ainda está em equação e será apresentado à população, pelo que tudo aponta que Tomar só volta a ter a estalagem de Santiria em funcionamento por ocasião da próxima Feira de Santiria.
Foi assinado no passado dia 3 o contrato de arrendamento. Os arrendatários assumem desde o início que não vai estar aberto para a festa dos tabuleiros, porque ainda vão fazer o projeto, vão ao projeto de, quer de arquitetura, quer de especialidades, para poderem fazer a obra. E, portanto, a previsão dos mesmos é que seja aberto para a Feira de Santiria. Aquilo que eles pretendem, como foi falado, como se assinei o contrato com eles agora, na passada quinta-feira, querem, quando tiverem o projeto feito, fazer uma apresentação pública à população do projeto, do que é que irá ser a estalagem de Santiria, sendo que o nome vai ser Era Uma Vez em Tomar.
Uma colisão entre três automóveis na Estrada Nacional 110, Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha, provocou ferimentos em três pessoas, todas elas evacuadas para o Hospital de Abrantes. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as vítimas foram consideradas como feridos leves. Foram mobilizados 13 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. A estrada esteve condicionada à circulação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está dado o passo decisivo para que a nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento seja uma realidade. O Salão Nobre da Autarquia recebeu a Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, por ocasião da assinatura do protocolo entre o Governo e o Município da Cidade dos Comboios, um aspecto formal que dá corpo ao sonho esperado desde há muito, não só pelos operacionais da PSP colocados no entroncamento, mas também pela respectiva população. A estrutura irá nascer junto ao Centro de Saúde. Depois da assinatura do acordo, registro para as intervenções com Jorge Faria, presidente da autarquia, a considerar a nova esquadra como estratégica para o concelho.
É de facto um dia importante para a nossa cidade, porque hoje, dia 11 de janeiro, nos encontramos aqui para formalizar o início daquilo que é um dos anseios das gentes e das forças de segurança, um dos anseios mais antigos dos agentes das Forças de Segurança e dos agentes da nossa cidade, a construção da nova esquadra da PSP no nosso município. Uma esquadra moderna, dotada dos meios técnicos e humanos necessários às especificidades da nossa cidade. A concretização deste projeto, que tão falado e tantos avanços e recuos sofreu ao longo dos anos, é um elemento de vital importância na estratégia de segurança e bem-estar tanto da população do entroncamento como daqueles que, a número cada vez maior, nos visitam.
Registro para a presença do Superintendente Luís Farinha, Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, que se referiu à futura estrutura como um desejo esperado desde há muito pela população.
O entroncamento foi a minha primeira colocação policial, há 28, 29 anos. E, portanto, digo-vos que é com muito agrado que aqui estou hoje enquanto Diretor Nacional a assinar este contrato interadministrativo para um anseio, para a satisfação de um anseio que já era devido há 28 ou 29 anos, permitam-me a expressão. Efetivamente, a esquadra do entroncamento, sediada no mesmo sítio onde está agora, já quando eu a vim comandar, tinha não tantas dificuldades, porque a festez do edifício se foi agravando, mas continuava com as dificuldades que justificam a sua mudança.
Isabel Oneto, por sua vez, quis destacar o papel da Câmara do Entroncamento, fundamental para que a PSP possa ficar com mais e melhores condições de trabalho.
As minhas primeiras palavras são, naturalmente, de agradecimento à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, pela oportunidade e pela possibilidade de hoje estarmos aqui para dar o início do procedimento relativo à construção da nova esquadra. De facto, sem esta colaboração e este apoio que a Câmara Municipal do Entroncamento dá à área da administração interna, neste caso à Polícia de Segurança Pública, não era possível iniciar desde já este procedimento. E, portanto, quero agradecer o apoio da Câmara Municipal e referir também que o apoio das autarquias é fundamental nesta a colaboração é fundamental, não só ao nível deste apoio material que vai ser dado, como acabou de referir, na requalificação da esquadra atual para poder acolher equipas de intervenção permanente, equipas de intervenção rápida, mas também aqui assumindo a responsabilidade da elaboração do projeto de execução, de forma a que rapidamente possamos lançar um concurso de empreitada para termos efetivamente a nova esquadra.
Está reaberta a circulação, a conhecida como Estrada de Alvega, que liga Orém a Fátima. Recorde-se que esta via esteve fechada desde o dia 10 de janeiro, devido à acumulação de gelo numa decisão dos Serviços Municipais de Proteção Civil Orienses. Mas mesmo assim, não faltou quem arriscasse e se aventurasse por esta artéria, em especial de noite, altura em que o perigo era mais evidente. Aliás, a Estrada de Alvega foi palco para alguns acidentes nas últimas semanas e por aí se baseou a interdição. Está, então, já reaberta.
Rádio Web, informação.
É já neste sábado, a partir das 17 horas, a ERTS irá promover uma emissão especial para acompanhar o Sporting de Tomar de Sardesana, jogo a contar para os oitavos de final da Taça Europa, num duelo em que os Leões têm de estar ao melhor nível para anular uma desvantagem de 4 golos. 6-2 em Itália foi o resultado. É difícil, muito difícil, mas não impossível. Principalmente se tiver em consideração que o emblema transalpino apenas venceu um dos últimos 6 desafios para o campeonato e ainda porque, enquanto forasteiro, tem apenas 2 sucessos em 8 possíveis. Ou seja, a partir das 17 haverá lugar para a perspectiva ao jogo com as presenças de Rodolfo Santos, Paulo Lopes e Pedro Nobre, sendo que depois haverá relato a partir das 18 horas a cargo de Rui Bugalhão e com comentários de João Gameiro. Paulo Pereira irá estar na reportagem. Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Este ano, 2019, será ano de eleições. Em maio iremos ser chamados a eleger os deputados portugueses para o Parlamento Europeu. Em setembro será a vez da Madeira ir a votos para a sua nova Assembleia Legislativa. E a 6 de outubro teremos a eleição da nova Assembleia da República. Em Tomar será também um ano de trabalho e festa, pois vem aí mais uma festa dos tabuleiros. Pela primeira vez na história da nossa terra, da nossa festa, temos uma mulher mordomo. A língua portuguesa é injusta para as mulheres e não tem o feminino da palavra mordomo, mas mesmo assim vou chamar-lhe mordoma. Acredito que todos os tomarenses que não são sexistas, também os temos por cá, em especial as mulheres, aqui da nossa cidade, do nosso concelho, vão dar o seu melhor para que a nossa festa, a primeira festa da professora Maria João Moraes, fique na história de Tomar pelas melhores razões. Da festa falarei mais tarde porque eu quero hoje dar a minha opinião sobre o processo da regionalização. Há alguns meses o governo PS fez um pacto com o PSD para a questão da descentralização. O PS não é esquisito nem liga a ideologias quando se trata de conservar a água ao moinho, desdobrando-se à direita e à esquerda conforme os seus interesses. Tenho acompanhado com muito interesse este processo da regionalização, a que chamam descentralização e que, na minha opinião, até deveria chamar-se municipalização, porque é disso verdadeiramente que se trata. O Governo Central sacode a água do capote para cima das autarquias. Regionalizar ou descentralizar, vamos lá, é aproximar. E é certo que quem vive a realidade no interior do nosso país saberá muito melhor que a Lisboa, onde na nossa região, se deve investir o dinheiro dos nossos impostos. No entanto, o que poderia ser uma atitude positiva recomendada pela Constituição da República Portuguesa tem-se revelado um processo que se movimenta numa zona cinzenta, como referiu o deputado bloquista Pedro Soares no debate deste assunto na Assembleia da República. Nota-se em todo este processo uma atitude de grande irresponsabilidade por parte do governo PS, pois creio que para as câmaras municipais da maioria PSD ou PS como a nossa, aceitar já este ano as novas competências da descentralização será quase uma questão de fé. Este processo vai englobar matérias como educação, ação social, a saúde, a proteção civil, cultura, património, habitação, áreas portuárias e marítimas, áreas urbanas e desenvolvimento turístico, praias, fluviais e outras, não é? Transportes, gestão florestal e áreas protegidas, transporte e vias de comunicação, estruturas de atendimento ao cidadão, policiamento de proximidade, proteção e saúde animal, segurança dos alimentos, segurança contra incêndios, estacionamento público e ainda os jogos, se não me esqueci de nada. Ainda este mês, a nossa Assembleia Municipal de Tomar terá de decidir se em 2019 a Câmara de Tomar deve ou não aceitar essas competências, uma vez que até 2022 será obrigada a fazê-lo, por mais boa vontade que se tenha, só poderemos referir que este é, neste momento, um presente envenenado. No que diz respeito ao financiamento, dizem tratar-se de um cheque em branco, mas se a Câmara Municipal tomar o preencher com as verbas necessárias para cumprir as suas funções, vai revelar certamente um cheque sem cobertura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos ao fim deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.